bola para a área brasileira. Na trave! O juiz da penalidade máxima.
Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Trave Pênalti para mais uma edição especial onde falaremos de NBA. Igual tivemos semana passada, onde falamos sobre as surpresas e decepções da Conferência Leste. No episódio de hoje falaremos sobre a Conferência Oeste. Meu nome é João Marcos Mafra e hoje eu tenho, para a surpresa de ninguém, os meus queridos companheiros estão sempre comigo. Kelvin, seja muito bem-vindo, fique à vontade e é isso.
Fala rapaziada, espero que todo mundo esteja bem. Mais um episódio aí, tamo junto.
Agora vamos começar também na força do ódio, falando do cara que mais me odeia na face dessa terra. Soriano, seja muito bem-vindo.
Eu tô cansado de você me apresentar assim, cara. Eu queria dizer
eu vou continuar apresentando até que você passe a falar bem.
Posso falar? Cara, e a gente posso conta. Falar?
Não.
Posso falar?
Não.
Hoje vai ser o dia mais difícil de gravar, cara. Minha sobrinha de 2 anos tá aqui dormindo no quarto, tá tendo um churrasco de aniversário no meu quintal. Tô fudido.
Eita, caralho. O que já tava planejado pra dar ruim, agora vai ficar ainda pior. E pra fechar o nosso quadro de convidados, nós temos ele que veio semana passada e está de volta aqui pra cobrir lá com o nosso convidado que acabou faltando. Lucas Coppola, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Fique à vontade.
Valeu, Mafrinha, valeu. Ô, Mafra, mas, poxa, você já começa atrapalhando os caras, mano. Pô, deixa o cara falar, né?
Eu sou assim mesmo, cara.
É, isso aí mesmo. O Copa já tem mais participações que o Gui, que é participante físico.
Ah, faz parte, né, mano? É que...
Ai, meu.
Os caras veem meu conhecimento de NBA aqui e precisam me chamar, né? Fazer o quê? Acontece.
É verdade, a gente agradece por você vir, inclusive, né? É, eu gostei bastante da sua participação e espero que a gente possa fazer um bom episódio hoje mais uma vez. Enfim, vamos começar falando em ordem alfabética das equipes. Vamos começar pelo Dallas Mavericks, que é a primeira equipe. Para isso, eu convoco o Kelvin para começar abrindo a nossa lista. Para você, quem é a surpresa e decepção do Dallas?
Bom, com todo respeito aí, eu, grandíssimo Mafra, torcedor do Mavericks. Espero não falar merda, porque eu acompanho muito o Mavericks temporada passada, mas essa temporada mais ou menos. A surpresa, eu botei o Jalen Brunson, cara, que cada vez mais vem crescendo aí, vem ganhando seu espaço em Dallas. Eu acho um jogador que tem muito potencial. Minha decepção, cara, é um cara que eu esperava muito, que é o Dwight Powell, que ficou boa parte lesionado na temporada passada, mas não voltou como era antes, depois da lesão.
Na decepção, eu coloquei o Dwight Powell também. E, minha surpresa, eu coloquei a felicidade do Luka Doncic. Que esse cara conseguir ser feliz com os companheiros que ele tem é surpresa, cara.
Filho da puta. É, eu também concordo, inclusive. É, pra fechar aqui, Coppola, pra você, quem é a surpresa e decepção do Dallas?
Cara, começando pela decepção, eu acho que é o Jay Rich. Richardson, pra mim, apesar dele estar... correspondendo no papel defensivo dele, ele tá devendo um pouco no ataque. E principalmente quando você olha o Seth Curry destruindo na Filadélfia, né? E a decepção pra mim, cara, eu acho que o Powell, ele teve alguns... Ele se lesionou, enfim. Mas o Powell, cara, quando ele entra em quadra, vendo estatísticas, vendo alguns jogos que ele já jogou bem, espera um pouco mais dele, mesmo com todos os problemas extra-quadra que ele tá tendo. E além do que, eu não achei uma outra decepção, assim, que eu olhasse assim, poxa, esse cara realmente tá muito abaixo. Surpresa em Dallas, eu acho que eu vou ficar junto com meu querido amigo aí, que é a felicidade do Luka Doncic, realmente. Porque o Dallas tá decepcionando, não tem nenhum jogador que esteja fora do normal.
É, e pra fechar, eu como torcedor, vou falar talvez até com mais propriedade nesse caso, eu coloquei como surpresa nem Brunson, nem... Doncic, eu coloquei o Max Kleber de surpresa, porque nessa temporada ele tem se tornado um pontuador mais consistente do perímetro, além de ter se tornado o principal defensor da equipe de Dallas, visto que o Richardson ficou muitos jogos fora, assim como o Finney Smith, que são os dois outros principais defensores da equipe. Tem matado bolas de três importantes, até em finais de partidas, né? Muitas vezes dobro no Doncic acaba sobrando livre. E a decepção, eu posso até criar um pouco de polêmica, até por gosto próprio, mas eu coloquei como decepção o Porzingis, cara. Por quê? De um jogador como o Porzingis, que é contar como segunda estrela do Dallas, se esperava um desempenho até melhor, um melhor aproveitamento, um jogo mais até inteligente por parte dele, mas muitas vezes ele acaba errando, além de não estar fazendo nada defensivamente. Isso atrapalha bastante os planos do Dallas para a temporada. É, mas como menção honrosa, eu também colocaria o Richardson, que também tá me decepcionando bastante. Dallas, vamos voar para Denver, onde falaremos sobre a equipe do Nuggets, finalista de conferência na última temporada. Essa temporada não tão bem assim. É, vamos inverter a ordem. Eu começo falando da surpresa e decepção. Como surpresa, cara, eu coloquei, por enquanto, parece o Nikola Jokic, cara. É, que apesar dele estar jogando em alto nível há várias temporadas, nessa definitivamente ele virou uma super estrela. É, tá, para mim, seria o líder, ou não necessariamente líder, mas brigaria com o Embiid pelo título de MVP da temporada até o momento. Jogando muito, média de quase triplo, surpresa de zero pessoas. E quanto à decepção, eu coloquei o Jamal Murray, aquele jogador que toda temporada se espera um passo mais, mas no fim das contas ele continua sendo o mesmo jogador inconsistente, que só joga bem a cada 10 jogos e faz 50 pontos, enfim.
Sobre a decepção, eu acho que a minha decepção eu fico com o Jamal também. O Jamal, ele vem sendo inconsistente algumas temporadas já, desde que ele começou a surgir como uma segunda estrela no time. E a minha surpresa seria o Campazzo, que muitos falaram que ele ia demorar para se adaptar. E nos últimos jogos, que ele vem tendo um papel mais importante na equipe, ele vem jogando muito bem, principalmente com passes e também conseguindo pontuar em alguns lugares específicos da quadra, ele vai muito bem.
Vai parecer mentira, mas como surpresa eu coloquei o Nikola Jokic. Acho que ele atingiu um patamar que eu já não esperava que ele poderia atingir. E como decepção, eu botei o Gary Harris, cada vez pior. Ah, na defesa ele continua muito bom, mas cada vez pior no ataque. Menos bola pra ele sempre, mas cada vez pior mesmo. E três menções honrosas, porque o Denver tá bem abaixo nessa temporada. O Jamal Murray, que chegaram a falar que ele seria um All-Star. O Paul Millsap e o Michael Porter Jr. São três menções honrosas da decepção no Denver Nuggets.
É, assino totalmente embaixo com o Lucas sobre o Campazzo, que é a surpresa. Perfeita análise. E decepção, cara, eu botei o coletivo de Denver. Eu acho que eu só salvo o Campazzo e o Jokic na temporada. De resto, a decepção é o time inteiro.
É, realmente, o desempenho é realmente, como vocês falaram, parece estar bem abaixo. Enfim, terminamos Denver, vamos avançar agora. Vamos falar diretamente da Califórnia com o São Francisco, ou Golden State Warriors. Kelvin, aproveitando igual já que você tá aí, traz pra gente surpresa e decepção.
Minha surpresa, cara, é um cara que eu achei que ia perder muito tempo de jogo. Perdeu tempo de jogo, até porque voltou o Draymond Green, voltou a jogar mais um pouco e tal. Mas o Eric Pascal, cara, eu achei que ele ia cair muito de produção, mas não. Continua sendo um jogador muito útil no banco de Golden State. Que talvez ele vá para um time que ele consiga ter mais espaço, que ele é um bom jogador. E decepção, cara, não tem outros, né, cara? É o Kelly Oubre e o Andrew Wiggins. Eu acho que não tem outros dois.
Minha surpresa fica com o Juan Toscano Anderson, o mexicano. Com as lesões do Kevin Looney e do James Wiseman, eu achei que ele ganhou mais minutos, na verdade, né? Draymond Green começou a jogar de center. Ele jogou muito bem. Ele não é aquele pontuador que faz 10 pontos por jogo. Ele pontua bem pouco, mas defensivamente ele é muito importante. Ele marca pivô, ele marca armador. É um grande defensor e eu não esperava nada dele, né? Eu espero a mesma coisa que eu espero dele, é a mesma coisa que eu espero do Michael Mulder, né? E como decepção, coloquei o Steve Kerr, o técnico, né? Que ninguém mora numa caverna. O Steve Kerr tá tomando muitas decisões erradas, ele tá muitos minutos pra caras que não merecem e tá tirando espaço de jogadores que poderiam entregar, tipo o Nico Mannion, o Jordan Poole, tá na D-League. Então eu fico com uma decepção pro Steve Kerr, mas ainda assim é um grande trabalho, porque é um time que não é tão forte e tá brigando forte pelo play-in.
Então, sobre o Golden State, eu acho que a minha surpresa também é o Toscano. Eu acho que o Toscano, cara, eu vejo ele em quadro, eu acho que ele é um ótimo jogador. Ele é aquele jogador que faz o trabalho sujo, que pouco aparece nas estatísticas, mas quando você vê dentro da quadra, Ele é um cara que cobra os companheiros, é um cara que se mata na defesa, se mata no ataque. Tipo, é o cara que dá vida na quadra. Ele tá sendo muito importante com os minutos que ele ganhou no, nas últimas partidas, principalmente. E a minha decepção, cara, eu também eu concordo que falaram sobre o Steve Kerr, porque eu esperava muito ver o Nico Mannion jogar, que eu sempre hypei ele muito, principalmente quando ele tava no ensino médio. Mas, cara, a minha decepção foi o início da temporada do Ogre, primeiramente, né, que eu já falei. E além dele, eu não vejo ninguém assim que tá desapontando muito. Então eu ficaria com o Wiseman, porque ele jogou poucos jogos, se machucou. Mas, cara, o Wiseman parece que ele tá com medo de jogar basquete nos jogos que ele entrou. Ele tem muito potencial, tem highlights maravilhosos, só que parece que ele tem medo de jogar. Ele não entra no jogo 100%. Eu acho que falta muita vontade e confiança dele também, isso que os companheiros mais experientes tinham que ajudar.
É, considerando que o Wiseman perdeu uma temporada inteira por causa da suspensão, às vezes faz um pouco de sentido, ele não tá no ritmo de...
É a falta de confiança, né? Falta de jogo gera falta de confiança.
É a mesma questão do Ben Simmons pra chutar.
Ele é meio inexperiente também. Ele é meio inexperiente, que faz umas faltas meio bobas, assim.
Pra fechar aqui o Golden State Warriors, como surpresa, como eu já citei antes, Andrew Wiggins, cara, o cara tá fazendo a temporada da vida. Obviamente não vale o salário que recebe, mas tá jogando muito bem na defesa e tá sendo um pontuador muito consistente na fase ofensiva de Golden State, sendo, se eu não tô enganado, o segundo maior pontuador do time, ajudando o Steph Curry, às vezes, a sair de marcações duplas, entendeu? Ajudando a tirar do sufoco. E decepção, não tenho muito o que falar, realmente, ao Kelly Oubre e o Steve Kerr, que são os únicos que eu colocaria abaixo do que se esperavam o desempenho deles para a temporada. O Kelly Oubre começou mal, mas agora está evoluindo, então talvez daqui a um tempo nem considere decepção. E o Steve Kerr, às vezes, toma algumas decisões que não condizem com o nível do Steve Kerr que a gente está acostumado.
Mas só uma coisa, né, para a galera não achar estranho, né? O Golden State está se superando, o Steve Kerr está fazendo um ótimo trabalho na temporada. A única coisa que a gente comentou é que a gente se decepcionou que ele não colocou alguns jogadores que a gente esperava, né? Que o Nico Mannion e o Poole podiam estar sendo aproveitados.
E ele põe o Michael Mulder na rotação, né, cara? O Michael Mulder começou de titular esses dias aí. Meu Deus.
Ele é muito ruim.
Que horrível.
Só vai faltar colocar o Lanamaker também. Aí é difícil, mano.
O Ierébico da nova geração.
Nossa, o Lanamaker, pelo amor de Deus, cara.
O Lanamaker é o cara que só entra pra bater lance livre, cara. E nem isso faz. Cara, minha crítica, vou explicar um pouquinho a minha crítica com o Steve Kerr, cara. O Golden State tá se superando, mas ele poderia estar ainda melhor, cara. Só que muitas vezes, em fim de jogo, acaba tomando algumas decisões que, de jogadas, principalmente, que não fazem tanto sentido. Aí acabam desperdiçando algumas vitórias que poderiam ter alcançado, mas enfim, o time que é um grande treinador. E é isso, vamos avançar então, vamos agora para Houston, vamos falar do Rockets agora.
Para mim a surpresa é o segundo Most Improved Player, que só perde pro Jeremy Grant, que é o Christian Wood, muito boa temporada aí dele. E a decepção, que é um cara que obviamente não aparece muito em stats, mas mesmo assim, acho que o PJ Tucker quer um pouquinho de produção. Principalmente na bola ali do corner, que ele, pô, o cara era mortal ali do corner e bem pouco essa temporada também matando do corner. Esperava mais um pouquinho do PJ Tucker, mas aceito no Lakers, bem-vindo.
Os caras adoram pegar refugo de outro time, é incrível.
Então, acho que a primeira surpresa aí de Houston é a troca do James Harden, né? Porque o Harden foi aquela coisa assim que todo mundo achava que podia acontecer, mas ao mesmo tempo não. Ele vai acabar ficando em Houston. Mas a minha surpresa, acho que o Houston tem várias surpresas essa temporada. A primeira é o Christian Wood, já falaram, né? Pra mim, é o Most Improved Player. Eu acho que tá jogando muita bola. Poderia até ter sido All-Star. E, além dele, o Tate tá jogando muito. Ele tá contribuindo com 10 pontos por jogo. Ninguém esperava disso, principalmente de um calor. Ele é calor na NBA. sim, entrou com zero hype, ninguém falando dele, 10 pontos por jogo, tá produzindo muito bem, sendo regular. E eu acho que a decepção, cara, a minha decepção acho que é o Eric Gordon, porque com a saída do James Harden você pensa, pô, o Gordon vai voltar a ser aquele jogador que ele foi uns 2, 3 anos atrás, né? E não aconteceu, não tá acontecendo. Eu esperava mais do Eric Gordon.
É, realmente, ele que também tá abaixo, cara. É, eu até coloquei ele na menção honrosa de decepção, junto com o próprio PJ Tucker, que tá muito mal, perdeu o título de melhor chutador do corner pro Nicolas Batum, parabéns, inclusive, né, o Clippers, grande achado, junto do Oladipo, que começou junto, como eu citei, no caso do Kelly Oubre, começou bem abaixo, mas agora tá começando a melhorar o desempenho. É, quanto à surpresa, eu coloquei o John Wall como principal surpresa, né? Por ter passado 2 anos sem jogar, e voltou em altíssimo nível, entendeu? Para alguém que ficou 2 anos fora. E a menção honrosa para o Chris Wood, né? Que acho que dispensa comentários, que já deu para entender bem.
Christian Wood e John Wall, a surpresa. Decepção, Boogie Cousins.
Chegamos no Los Angeles Clippers, por sinal. Surpresa e decepção. Aproveita que você tá aí, Soriano. Vamos acelerar o embalo. É com você.
Surpresa é o Batum, né? Não tem nem como contestar. E a decepção botou o Wiggins. Tá bem abaixo do que a gente viu do Wiggins nas temporadas passadas. Acho que podia entregar bem mais pro Clippers.
Assino embaixo e coloco uma menção honrosa pro Luke Kennard, que também tá matando muitas bolas de três importantes e ajudando o Clippers a se firmar no topo do Oeste.
Mesma coisa que vocês falaram, Batum. Lembrando que o Batum tinha um salário gigante no Hornets, foi cortado, assinou por um salário baixíssimo, se eu não me engano é o mínimo, com o Clippers. Tá rendendo muito bem, titular, matando muitas bolas do corner. E pra mim a decepção, que assim, dá pra dizer que é uma decepção entre aspas, porque você vê que ele vem caindo nas últimas temporadas, já é o Lou Williams. Ele veio de 22 pontos para 20, para 18 e agora tá com 12. Ele tá cada vez perdendo mais tempo na rotação e baixando o nível dele na NBA. Aí o Williams tá realmente decepcionando.
É, surpresa para mim é o Batum também, que eu odiava ele no Hornets porque recebia demais, mas no Clippers é absurdo que pagam por ele, né? Muito baixo salário, jogando demais, o melhor chutador de corner da NBA atualmente. E a decepção é o Williams, cara, que tem 12 pontos por jogo na temporada, mas eu acho que foi muito aumentado esses pontos aí em jogos fracos contra times mais fracos, porque em jogo grande ele não tá fazendo nem 5 pontos.
Exatamente, e o Williams, ele pontua muito no garbage time também, que às vezes ele fica lá e começa a matar umas bolas de 3 lá, então acho que ele tá pior ainda do que as estatísticas mostram.
É, a idade parece que tá chegando pra ele, né? É, vamos agora avançar pro outro lado de Los Angeles, falar do Lakers, o lado das estrelas, né? O grande lado confuso de Los Angeles, falando com de torcedor. Kelvin, pode falar a sua surpresa aí nesse time.
Bom, a surpresa, cara, eu botei o Taylor Horton Tucker porque eu não achava que ele ia pegar a rotação no Lakers. Ele entra como um jogador importante aí, pontuando bem, segurando um pouco a bola, né? Quando o Dennis Schroeder sai.
Ele foi titular ontem, né? Ele foi titular.
Sim, ele foi titular ontem. Ontem ele jogou mal, mas tudo bem, tá um moleque novo. Eu acho ainda que vai ser um ótimo role player, talvez até mais. E a decepção, cara, com certeza pro meu Wesley Matthews, que torcedor do Lakers achava que, pô, o Danny Green saiu. O Danny Green, ótimo defensor, pra quem criticava muito, ótimo defensor, mas horrível no ataque. E falou, o Wesley Matthews é um ótimo defensor e mata suas bolinhas. E no Lakers ele tá sendo um defensor horrendo, péssimo defensor no Lakers, eu não sei o que aconteceu com ele, não encaixou na tática do Vogel, e no ataque não mata nada. Teve aquele jogo de 6 de bola de 3 e só, não. Acho que perdeu o lugar na rotação, nem tem jogo que ele nem entra, só joga garbage. Muita decepção aí o Wesley Matthews.
Vamos lá que eu vou ser xingado nos dois. Como surpresa, coloquei o Kyle Kuzma. Mas por que coloquei o Kuzma?
Vagabundo.
O Kuzma, nos últimos anos da carreira dele, sempre foi colocado como scorer, pontuador e pronto. Nessa temporada ele caiu e tá pontuando menos. Mas a gente não vê que o Kuzma melhorou em tudo, cara. O Kuzma pega mais rebote, o Kuzma é melhor na defesa. Ele melhorou em tudo. Ele só piorou no que ele era o scorer antes, ele piorou em pontos. E como decepção, vai ser xingado demais nessa aqui, velho. coloquei o Anthony Davis. Mas calma. Eu esperava a temporada do Anthony Davis, que ia ser candidato a MVP, ia brigar pra ser MVP. E não é o que tá acontecendo. Acho que ele não é nem top 10, top 15. Ele foi reserva do All-Star Game, inclusive. Acabou sendo cortado por causa da lesão. Então eu coloquei o Anthony Davis com uma certa decepção. Não que ele tá jogando mal, tá jogando muito. Mas é uma certa decepção.
Jogar muito também não. O Anthony Davis no começo da temporada não se encontrou e melhorou.
Por sinal, a lesão é outro motivo pra decepção. Visto que, por exemplo, temporada passada ele jogou praticamente a temporada inteira de forma saudável, sem nenhuma lesão que atrapalhasse muito seu rendimento. Já essa temporada a gente tá vendo que ele vai ficar pelo menos um mês fora aí, né, nessa sequência. Fala do Lakers, eu colocaria como surpresa o Horton Tucker, cara. Eu esperava que ele tivesse minutos, mas não que ele já chegasse de cara impactando no time, cara. Pra mim, na atual situação do Lakers, já seria titular ou talvez até sexto homem, sem considerar o Harrell. Tá jogando muito bem, esse exímio defensor, muito, muito ágil. E no ataque é um pontuador consistente, sempre deixa mais ou menos 10 pontinhos por jogo, sempre ajuda bastante a equipe de Los Angeles. Já como decepção, eu coloquei quem teve o Skeldon Pope, cara, que temporada passada foi peça fundamental na campanha do título, matando muitas bolas de 3, e essa temporada tá fazendo uma temporada desastrosa. Não sei se isso é decepção ou se é ele voltando ao normal. Fica o questionamento aí pra vocês.
Assina embaixo, mas se ele recebesse o salário de antes, pra mim não seria decepção. Mas o KCP recebe um salário alto agora, o que eu achei até um pouco perigoso dar um salário desse pro KCP, que é um cara muito irregular. Mas eu acho que ele se esconde muito do jogo, cara, em certos momentos. Que ele é um bom shooter, cara, ele chuta muito bem de 3. Tanto do corner, tanto de frente, tanto faz. Ele chuta bem de 3 de qualquer lugar. Mas ele se esconde muito, ele não... Ele sempre passa a bola mesmo, às vezes muito livre, e não chuta. Eu acho que o salário que ele recebe é a decepção.
Olha, eu não sei se vocês concordam comigo, mas no Lakers chega até a ser difícil você escolher a decepção, porque dá a impressão que ninguém tá jogando o que pode. O Anthony Davis está fazendo uma temporada. Pensando no Anthony Davis, a temporada passada, o Anthony Davis que briga por MVP, uma temporada ruim. O Gasol, eu esperava um pouco mais dele. O Harrell não tá rendendo como podia. Até o Schroeder podia estar jogando mais. Então você olha o KCP também, já falaram. Você olha, parece que ninguém tá jogando o que pode. E a surpresa é óbvia. O Horton Tucker tá... É um cara que ninguém esperava nada e tá desempenhando um papel muito importante no Lakers. Sendo aí um dos responsáveis por estar mantendo essa campanha digna aí, pelo menos, de um favorito ao título.
E nesse caso, vamos avançando, saindo de Los Angeles. Chegamos agora em Memphis. Vamos falar do Grizzlies agora.
Cara, eu botei como surpresa o Desmond Bane, que é um rookie, e vem jogando muito bem pelos Grizzlies. Ele e o outro rookie, o Tillman, que vem fazendo uma boa temporada também, vem jogando bem, não vem sentindo a pressão aí da NBA, se adaptaram muito bem no Grizzlies. E a decepção, acho que o Brandon Clark, cara. Não porque está jogando mal, mas eu achei que ele seria pelo menos a segunda estrela do time, até na frente do Valanciunas, porque o Brandon Clark eu acho um jogador muito potencial. Pra mim ele seria o segundo melhor do time depois do Jamoran, mas vem sendo, acho que, quarto ou quinto melhor jogador do time, mais ou menos.
Realmente, assino embaixo. No meu caso, eu coloquei como surpresa o Kyle Anderson, cara. Ele subiu bastante de produção, além de ser um exímio defensor, também tá matando bolas importantes de 3, se tornando um pontuador confiável para a equipe de Memphis, que não é das melhores no ataque. Como decepção, não achei nenhuma. Não achei nenhum jogador que me decepcionou. Tá todo mundo jogando no nível que se espera. Os titulares jogando a nível titular, pontuando bem, pegando rebotes, e as reservas fazendo seu trabalho, ajudando.
Todo mundo é inesperado, nem surpresa, nem decepção.
Eu acho que a decepção é o Brandon Clark. Ele podia estar rendendo um pouquinho mais, se esperava uma evolução maior depois da ótima temporada que ele fez, né, a temporada passada dele, a 19-20. E o Jamorant também, tudo bem, que o Jamorant teve uma lesão, a gente sabe. Ele tá agora voltando ao eixo, digamos assim. Mas eu esperava que ele estivesse rendendo um pouco mais do que ele tá. Eu achava que o Jai ia estar liberando os 23 pontos ali, um pouquinho mais do que ele rendendo, mas também não chega a ser uma decepção. E a surpresa também acho que é os dois rookies do time que estão desempenhando um papel importante e muito bem.
Então, nesse caso, vamos avançando para Minnesota. Ei, meu Deus, que decepção. Dava pra fazer uma lista inteira só com decepção desse time, cara. Kelvin, pode começar se quiser ficar à vontade.
Cara, decepção. Eu botei o D'Angelo Russell, porque eu acho que eu tô só iludido demais com o D'Angelo Russell, cara. Toda temporada eu acho que vai, mas não vai. É triste, né, cara? O D'Angelo Russell começou muito bem no Lakers, hein? Vem só decaindo, muitas lesões. Eu podia botar o Karl Anthony Towns também como decepção, mas eu não espero nada dele. Que é um defensor horroroso, muito bom no ataque, talvez, mas horrível na defesa, que destrói completamente. E a surpresa é o Malik Beasley, cara. Malik Beasley que tem 24 anos só. Eu acho ainda que vai ser All-Star na NBA. Pode ser próxima temporada? Pode ser daqui a 3? Vamos ver, mas eu acho que vai ser All-Star ainda na carreira dele.
Eu acredito que o Malik Beasley só vai se tornar o All-Star quando ele sair do Oeste, cara. Porque a concorrência é muito
o Kelvin fumou as pedras.
Cara,
que
mas
fumou uma pedra se, gravando.
Se você jogar o
Malik Beasley é foda, cara.
Se você jogar
Oeste,
o Malik,
cara.
Se você jogar ele pro Leste, ele brigaria, viu? Ele brigaria porque não tem tantas estrelas. Não agora. Daqui uma ou duas temporadas, quando ele completar a evolução. É, falando, já que você falou, Soliano, pode comentar um pouquinho sobre o Timberwolves.
Eu ia botar o Cat como decepção, mas acho que tá. A parte psicológica dele tá, acho que, afetando demais ele, então achei maldade. Coloquei o time inteiro, cara. Coloquei o time inteiro com decepção e só o Malik Beasley como surpresa.
Suflê.
Eu acho que o Beasley é a surpresa, eu acho que tá meio óbvio isso daí, né? Porque esse time tá horrível. Mas o Wolves é um time mal montado, é um time mal organizado, é um time que consegue manter as estrelas, enfim. Mas o D'Angelo Russell, depois daquele All-Star dele pelo Nets, foi pro Warriors, jogou muito bem. Depois que ele veio pro Wolves, parece que voltou ao normal. Não tá rendendo o que ninguém esperava, o D'Lowe tendo essa desevolução. Ninguém esperava isso, com certeza é a decepção. E além disso, o time, como geral, é uma decepção que parece que ninguém rende o que pode. Mas sem contar também que é um time muito mal montado, então é difícil esperar alguma coisa.
É, a equipe tá muito mal montada agora que chegou alguém que possa se chamar de treinador. Porque, pelo amor de Deus, aquele... Era o Ryan Saunders, o antigo? Enfim, o cara era muito ruim.
Só meu quero Deus. Deixar um adendo, que eu falei que o Malik Beasley poderia ser um All-Star. É porque o Jordan Clarkson tava cotado pra ser All-Star. E se machucar uns dois, o Jordan Clarkson vai ser um All-Star. Essa, por isso que eu tô falando. O Jordan Clarkson All-Star é um dos maiores crimes da história da NBA. Espero que isso não aconteça.
Eu confesso que eu preferi o Joe Ingles de All-Star, mas enfim. A gente vai chegar em Utah ainda. Falta quem no Minnesota Timberwolves? Acho que falta só eu, né? Enfim. No Timberwolves eu também assino embaixo, Beasley e D'Angelo Russell como surpresa respectivamente. Vamos avançar para New Orleans, vamos falar do Pelicans agora, surpresa e decepção, vamos seguir a ordem, que alguém é com você.
Surpresa, eu botei o garoto, Nickeil Alexander-Walker, que vem fazendo boas partidas, um bom jogador, até interessante, que deve evoluir muito na liga. E a decepção, obviamente, é o DJ Redick, que caiu quase 10%. De aproveitamento na bola de 3, que foi um dos melhores shooters da NBA, pra ter um cara que chuta praticamente a porcentagem do Danny Green. Então, não tem muito o que falar do JJ Redick.
O cara chuta a porcentagem, talvez, de um pivô qualquer da liga, entendeu? Que é o mais triste.
Nenhuma surpresa e o Steven Adams de decepção.
O Steven Adams tá entregando, se espera. Pega rebote e pronto, acabou, entendeu? No meu caso, eu coloquei no New Orleans Pelicans o Zion de surpresa, porque eu confesso que eu. Apesar de eu saber que ele era muito bom, eu não sabia que ele ia se tornar tão dominante já de cara, assim, já na segunda temporada. Já foi All-Star, tá? É o melhor pontuador de garrafão da liga, é melhor até que o Antetokounmpo, cara. Realmente me surpreendeu a crescente dele. E ele tem se mantido saudável, não tem se lesionado, isso que me deixa ainda mais impressionado. Como decepção, eu coloquei dois. O JJ Redick, que virou tem a porcentagem de um pivô aleatório da vida. E Eu coloquei também o Alexander Walker, cara, que apesar de estar tendo bons jogos, às vezes toma decisões muito ruins no jogo e isso acaba atrapalhando. Ele tenta chutar de 3 e tem uma porcentagem muito baixa, não tem nem 30%, se eu não me engano. Entendeu? Isso atrapalha bastante a equipe. E por isso que eu coloquei ele, enfim. Ok, vamos avançar para o Oklahoma. Oklahoma City Thunder, Kelvin, é com você.
Eu acho que a surpresa tinha que ser unânime, né, cara? Um dos melhores marcadores de perímetro da liga e que tá se consolidando cada vez mais no ataque, melhorando muito sua porcentagem de 3, pontuando bastante, que é o Lugans Dort, que é o grande jogador, cara. Tem tudo a crescer na liga e você não tem nem como você comparar ele com algum jogador mais... que seja mais consolidado na liga, porque o Dort é um cara bem diferenciado, cara. Muito bom defensor e tranquilamente ele marca muitas posições, muitos tipos de jogadores, e acho que tem tudo para ser um dos melhores aí da liga na posição dele daqui no futuro.
Meteu um buzzer beater ontem, né?
Exatamente, cara.
O Dort. A gente tá gravando muito aqui quinta-feira pra situar.
Eu tive mó déjà vu quando ele pegou aquela bola, não lembrei daquele lance com o Harden.
Porra, só que dessa vez não tinha marcação.
Dessa vez ele matou. Mas foi um déjà vu.
Não, o cara se jogou no chão antes da bola cair. Imagina se ele erra.
E só pra deixar um adendo, cara, o Dort, ele é da escola do Kawhi. Ele e o Anunobi, eles não estão nem aí se faz o game win ou matam a bolaça. Eles ficam com a mesma cara de sempre. Ele e o Anunobi são da escola do Kawhi.
Escola do Kawhi, do Tim Duncan e do Ben Simmons. Minha surpresa no Oklahoma City Thunder é o Shai, cara. Quem esperava o Shai fazer temporada de All-Star? Com 22 pontos por jogo, 6.5 assistências. Grande temporada do Shai, Gigos Alexander. Que decepção, botei o Trevor Ariza, apesar dele não jogar. O cara ganha 10 milhões e nem jogar. E foi trocado 4 vezes no off-season, certo? Botei o Ariza como decepção aí.
Cara, o Ariza não dá nem pra chamar de decepção porque ele nem jogou, entendeu, cara? Se ele jogasse, ainda vai até uma coisa. O cara tá tipo o Iguodala no mês. Tá recebendo...
O cara ganha 10 milhões, Mafra. 10 milhões por temporada.
O Iguodala ganhava 17 e não jogava? Porra.
Também era decepção, cara.
Se jogasse, tava bom, mas enfim. Eu entendo sua visão. Minha opinião sobre... Cara, pra minha surpresa, é o time todo. Eu não vejo ninguém que esteja me decepcionando. Eu acho que a decepção é o time não conseguir tancar, cara. Por que pareça. E o KC tá jogando muito bem, cara. Até o Muscala tá jogando bem, porra. Tá de sacanagem. Não tem como, não. E decepção, não tem. Avançando aqui, Phoenix Suns.
Como surpresa, eu botei dois jogadores. O Chris Paul é uma delas, porque... Ninguém achava que o Chris Paul ia ser All-Star de novo. O Chris Paul deve ter 37, sei lá. Eu não achava que o Chris Paul... É, por aí. Eu achei que ele ia começar não a decair muito, tá ligado? Mas como o cara joga no Oeste, eu achei que não ia conseguir ser All-Star na disputa que é o Oeste. Mas conseguiu e tá jogando pra caramba, velho. Que jogador o Chris Paul. Um dos melhores armadores aí do século. Muito bom, cara. E outra surpresa... Eu botei o Michael Bridges, cara, que vem muito bem colocado pra ser defensor do ano. Não vai ganhar, mas vem recebendo seus votinhos e faz uma boa temporada do Michael Bridges. E decepção, eu não botei ninguém, porque o Phoenix Suns vem muito bem.
Eu coloquei de surpresa, além do... Ali do CP3, eu coloquei o Cameron Johnson de surpresa, cara. Ele é um jogador muito bom, tanto na defesa quanto no ataque, e tem sido peça... importante para o avanço do Phoenix Suns. E de decepção, eu coloquei o Langston Galloway, cara. Ele veio do Detroit para ser o chutador da equipe do Phoenix, vindo do banco, e tá jogando nada, meu. O cara não joga muito, e quando joga, chuta mal, pontua quase nada, e na defesa não faz nada. Incrível, grande contratação da temporada.
CP3, Michael Bridges e o Galloway. Decepção.
Vamos avançar então, vamos para Portland, né? Portland Trail Blazers, uma equipe que o Kelvin tanto ama, pode ir falando nisso, é com você.
Realmente, o Portland é uma equipe que eu tenho um carinho por fora do Lakers, né? Que eu torço pro Lakers, mas eu gosto muito do Portland por N motivos. E a surpresa pra mim é o Enes Kanter, cara. Porque o Enes Kanter, todo mundo sabe que ele é horrível na defesa. E até que ele deu uma melhorada, mas também muito por causa do Covington, que ajuda muito ali o garrafão, o Enes Kanter. O Enes Kanter também fazendo, pontuando bem, pegando muito rebote. E vem fazendo a temporada aqui o Enes Kanter. Enfim, decepção não tem.
Gary Trent Jr. na defesa, que é ótimo, sempre foi, mas um ataque tá... Cara, também tendo 15 pontos por jogo, você vê o Gary Trent Jr. metendo umas bolas, assim, tendo step back lá da casa do que você é louco, jogando demais o Gary Trent Jr. Como decepção, é. Eu forcei um pouquinho no Nurkic, porque ele tá um pouquinho abaixo antes de ele machucar agora, né? Porque eu espero, eu gosto muito do Nurkic, cara, ele parece ser o James Arthur, aquele cantor, tá ligado? Mas é isso aí, eu botei esses dois aí.
No Portland Trail Blazers, como surpresa, o CJ McCollum, cara. É, ele já vem de temporadas muito boas, como a segunda estrela do Portland. Mas dessa vez ele se firmou de vez como uma estrela. Tava cotado até pra ir pro All-Star Game antes da lesão que ele teve. Tava jogando muito bem. Mas só falta pro Skenter, inclusive. É, como decepção, eu coloquei o Nurkic, porque ele é o grande defensor de aro da equipe do Portland, mas ele não tem feito tão, não tem jogado tão bem essa temporada. É, pra vocês, quem é a surpresa e decepção do Sacramento?
Surpresa, eu coloquei o Darren Fox, cara. Separado de All-Star do Darren Fox, jogando demais. Quando ele ganhou aquele contrato absurdo, eu falei, meu Deus, o que estão fazendo? Mas tá justificando, 22 pontos por jogo, 7 assistências, jogando demais. E como decepção, eu botei o Marvin Bagley, cara, porque eu ainda espero alguma coisa dele. Parece que ele joga sem confiança nenhuma, tá ligado? Ele arremessa pouco. Coloquei o Marvin Bagley como decepção.
É, cara, e eu fui dar uma olhadinha na cidade que eu não acompanho o Sacramento, pelo amor de Deus, quem é que acompanha? É, mas por que parece, ele tem entregado até uma média boa, entendeu? De pontos, rebote, entendeu? Só que realmente ele é preguiçoso jogando, isso realmente afeta muito o jogo dele. Pra quem era pick 2, ele tá mal.
Todo mundo é preguiçoso pro Mafra, né?
Sim.
O Lauri Markkanen, o Whiteside, todo mundo é preguiçoso pra ele.
É, falando no Whiteside, eu coloquei ele como decepção. Tá jogando muito menos minutos, tá entregando muito menos pontos, rebotes. E continua sendo uma merda na defesa, só dá toque em armador.
Cara, ele é bom, mas ele não quer jogar. Ele não quer jogar basquete, cara. O talento que tem, mas ele
já
quer jogar
basquete. Ele já ganhou o seu máximo lá no Miami, pô. Ele não tem mais motivação pra jogar.
Não, acho que ele nunca teve, cara. Ele anda na quadra, cara.
Não, antes dele ganhar o máximo no Heat, ele jogava muito bem no Sacramento, se eu não tô enganado.
Cara, mas acho que ele queria ser astro de Hollywood, não conseguiu. Deve ser uma coisa assim, porque não é possível, velho.
Como surpresa, eu coloquei o De'Aaron Fox, que vocês já citaram, e o Haliburton, o rookie, que pra mim, junto do Lamelo Ball, os dois melhores da temporada, estão jogando muito... Desculpa, já falo os dois aí. O Haliburton tá jogando muito bem, matando gol de três importantes e... ajudando o Sacramento a se iludir com uma vaga no play-in.
Surpresa, eu não botei ninguém. Bicho, não espero nada do Sacramento. Sacramento é uma merda. E decepção,
por isso
cara,
mesmo,
eu botei um cara
bem.
Que recebe. Exato. E a decepção, eu botei o cara que recebe um salário astronômico, que renova a temporada, o Buddy Hield, que caiu em tudo. E sei lá, velho. Eu esperava que o Buddy Hield seria muito melhor. Já que recebe
bem,
um salário,
né,
muito alto.
E começou muito
bem.
Começou bem,
mas caiu drasticamente. Buddy Hield é um ótimo jogador de três,
cara. Ele tá esperando pra ir embora, cara. Isso é a verdade.
Ele é muito feio, né, cara?
Quero
Nossa,
ver
como
alguém...
é feio o Buddy Hield, cara.
Quero ver alguém pagar esse salário
dele,
né? O cara
é o irmão gêmeo do Whiteside, cara. A figura de família.
E eu quero ver em defesa do Whiteside, que mesmo ele sendo um burro, doente mental, ele tá recebendo o mínimo, pelo menos. Pelo menos isso.
É justo, temos um bom argumento. Agora saindo do Sacramento, vamos para o San Antonio falar do Spurs, que é talvez a grande surpresa dessa temporada, uma equipe que todo mundo esperava que ia pro tanque, cheio de jogador jovem, e liderado pelo DeMar DeRozan, e que tá muito bem.
Cara, pra mim a surpresa é o... podia ser o DeMar DeRozan, só que eu acho que eu não esperava nada, porque o DeMar DeRozan é um grande jogador, muito bom, então eu botei o DeJounte Murray, cara. DeJounte Murray é aparece aí em todas as estatísticas, acho que é o segundo em pontos atrás do DeMar DeRozan, o primeiro em rebotes e o segundo em assistências, algo assim. DeJounte Murray se mostrando um grande jogador aí, o segundo melhor do time de San Antonio. E decepção acho que eu não tenho, porque ninguém esperava nada de San Antonio, tá ligado? Eu esperava até um tank de San Antonio. Aliás, se eles quisessem tankar, eu acho que até conseguiriam. Já que o Oklahoma tem que ter umas aulas aí como tankar, porque tá difícil pro Oklahoma, né? Mas acho que San Antonio vem muito bem na temporada e não tem decepção, não.
Eu assino embaixo. No meu caso, eu coloquei como grande surpresa de San Antonio, que é o Don Johnson, cara. Não lembro se ele é rookie ou se ele é sophomore, segundo anista.
Ele é rookie, ele não jogou a temporada passada, eu acho.
Enfim, ele tá fazendo uma temporada muito boa, pontuando bem, pegando muitos rebotes e sendo um jogador importantíssimo na defesa. Dando bastante steals, ajudando na defesa, tem uma boa envergadura e ele promete ser um jogador muito promissor. Decepção, coloquei o LaMarcus Aldridge, que parece que parou no tempo, parou de jogar basquete, né? Chegou até a começar uma partida vindo do banco essa temporada, pra você ter uma ideia, pra alguém que era All-Star até a temporada passada, retrasada, não lembro. Enfim.
Só queria falar uma coisa, cara. Assistir jogo de San Antonio e dos Lakers é muito engraçado, porque o LaMarcus Aldridge e o Marc Gasol tem um chute de três mais engraçados da liga. Os caras não saem do chão, mano. É muito bom, velho.
Não, o chute mais engraçado de três é o do Karl-Anthony Towns. O cara literalmente não, fica parado e arremessa.
O Gasol chutando parece uma alavanca. E para o corpo, só o braço pra frente, tá ligado?
É a catapulta, tá ligado?
É, eu coloquei como surpresa o time de San Antonio, né? O conjunto, como eles estão jogando bem juntos. DeMar DeRozan podia ter sido All-Star tranquilo. E como decepção, eu botei o Lamarcão também. Tá bem, um pouquinho abaixo do Lamarcão.
Por sinal, falando de San Antonio, Spurs, um salve pro nosso querido ouvinte Gabriel Pio, torcedor de San Antonio. E aí, pra fechar, só falta o Utah Jazz, que é a grande sensação, talvez a melhor equipe da temporada até o momento. É surpresa e decepção, Kelvin. Só surpresa que não tem decepção.
Talvez não. É a melhor equipe da liga. E tem decepção, sim. Mas vamos começar pela surpresa, que é um cara que eu odeio muito, desde de Cavs. Que é o Jordan Clarkson, que faz uma temporada esplêndida, vai ganhar o sexto homem do ano. Grande temporada do Clarkson, que parece que trocaram o cérebro dele, porque ele não tá tão forçando tanto chute mais como forçava antes. Talvez teve umas aulas com o Mike Conley mesmo. E a decepção tem sim, que para mim é o Bogdanovic. Por quê? Você pode ver bem que em jogos grandes o Bogdanovic pontua muito pouco. Ele pontua muito contra time meio merda, igual o Williams, tá ligado? Faz um bom papel na defesa, o Bogdanovic, um bom marcador, mas deve muito no ataque em jogos maiores. Em jogo contra time bosta ele pontua muito, por isso ele tá com 15 pontos por jogo de média, se eu não me engano. Mas em jogo grande ele some um pouquinho no ataque.
É, eu concordo com você, mas se você for parar pra analisar, desde a época de Indiana, que ele se projetou assim, um jogador importante dentro da liga, o Bogdanovic não é um grande pontuador em jogo importante. Ele é mais o criador do time. Você vê que muitas vezes é ele que carrega a bola e não o Donovan Mitchell, por exemplo.
Houston Rockets e Milwaukee Bucks que o digam.
Eu não achei decepção no Utah Jazz. Não existe, na verdade, pra mim. E a grande surpresa é o Jordan Clarkson jogando muito. É, parece que ele teve realmente, como você falou, que teve uma aulinha com o Mike Conley e também com o ex-auxiliar do Popovich, né? Que ele tem uma escola pra poder falar, né?
Cara, o Jordan Clarkson é o Kendall Team. Tá junto aí com o Ben Simmons, com o Devin Booker.
É o Devin Booker, Ben.
Kyle Kuzma. D'Angelo Russell, Blake Griffin, Jordan Clarkson.
Blake Griffin de pivô.
Chandler Parsons.
Porra. Caralho, verdade. Parsons, moleque. Caralho, sumiu, né? Aposentou.
É. Bom, eu coloquei como surpresa no Utah Jazz o Quinn Snyder, cara. Que com o mesmo time, basicamente, quase nenhum reforço faz o time ser o melhor time da NBA, como o Kelvin disse. A temporada passada foi sexto, se não me engano, o quinto na Conferência Oeste. Sexto, né?
Não, acho que foi quinto que eles enfrentaram.
Não, porque quinto foi o Oklahoma City Thunder que pegou o Rockets.
Ah, verdade.
Eles pegaram. É. Pra mim, o Quinn Snyder é a grande surpresa. Decepção não tem como, cara. Não tem ninguém que decepciona em que time. Nem o Rudy Gobert, cara. Se nem o Rudy Gobert decepciona.
É, se bem que o... ele só decepciona se você for considerar o salário. Porque o que se espera dele é o quê? Dar toco, pegar rebote e completar a ponte aérea. Ele faz os três, tá?
30, é certo, 30 então. Milhões pra um cara que faz 13 pontos por jogo, como disse aqui o Yonil, cara. É meio... é absurdo, cara, né?
Mas você para pra pensar. Se o Utah Jazz não paga isso no Gobert, eles nunca iam achar um pivô do mesmo nível, tá ligado? Porque o Utah não tem atratividade nenhuma, com todo respeito. Salt Lake City, desculpa. Eles não têm atratividade nenhuma pra free agent.
Precisava pagar tudo isso, né, cara? Precisava pagar tudo isso.
É, o único jeito de manter ele. Ou é aquilo. Se com ele já tá ruim, imagine sem. Como...
não é possível que ele ache que ele mereça 30 milhões, cara.
Eu não acho que ele mereça. Eu não acho que ele mereça, ele, mas considerando a situação do time.
Não é possível que ele ache que ele mereça daquilo. Não é possível isso.
Ele é All-Star, cara. Então acho
mas
que.
Mas ele.
É...
mano, desculpa, mas o Mafra, ele faz 13 pontos pro jogo, Mafra.
Você vai pagar 30 milhões. A parada do Gobert é o seguinte: o Gobert, tá, pra mim, talvez ele seja o melhor marcador de aro da liga. Sim, isso então... sim. Debaixo do aro ele é o melhor. Mas só, porque ele é um cara muito limitado fora do aro. Tudo bem que o Jazz não tem tanto atrativo e precisava pagar isso tudo, mas eu acho que nenhum time ia pagar isso no Gobert. Dá pra você pagar um pouquinho menos do que isso.
Sacramento,
cara.
Hornets. O que
não, mas acho que vai querer isso aí.
Não tem time interessado nisso.
Ele defendendo o post também. Ele defendendo o post também, nada demais, tá? Ele defendendo o post.
Cara, a gente vai ficar nessa discussão eterna falando do Gobert, cara. Mas como eu falei, se com ele já tá ruim, imagine sem. Ah,
só pra deixar uma comparação, cara. Uma comparação. Não quero falar que é mesmo nível, mas, por exemplo, o Dwight Howard na última temporada foi nos playoffs, foi um defensor de aro sensacional. Contra o Jokic só conseguia fazer bola de fora. Porque no aro, o Howard estava implacável e sendo na série contra o Miami também. E sim, o Howard só sabe fazer isso, pegar rebote e marcar aro. Coisa os que playoffs, o Gobert também faz. Só que sim, o Gobert faz um pouco melhor. Mas o Dwight Howard também fazia muito parecido com ele. E não
o Gobert é mais jovem.
Não parece, parece que o Gobert tem 45 anos.
É, faz isso.
Desculpa,
sentido.
Mas eu nunca vou aceitar o Gobert ganhar todo o salário, a menos que ele faça 20 pontos pro jogo no mínimo, cara.
Eu nunca vou aceitar o Gobert ganhando mais que o Donovan Mitchell, cara. Nunca.
O Spider é muito bom, cara. O Spider é completo demais, cara.
Acho que isso, ficamos por aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos que aguentaram a gente até aqui. Pedimos desculpa pelo Copa ter saído do nada no meio do programa. Infelizmente, ele teve um problema com a internet, não pôde seguir com a gente. Por sinal, vou deixar aqui meu agradecimento a ele por ter participado com a gente até determinado momento. Muito obrigado, volte sempre. Agora, falando com vocês aqui, muito obrigado por terem seguido comigo até o fim. Se quiserem deixar uma palavrinha final pro nosso, fiquem à vontade.
Eu queria dizer que... esse é o episódio 11, né? Então, no dia 22 de março é o último episódio da primeira temporada, rapaziada. A gente tá querendo fazer ao vivo. Aí falem pra gente aí no direct lá no Inglesão ou no WhatsApp, se vocês tiverem a gente aí. Se vocês gostariam desse episódio ao vivo aí, o episódio 18, que é o último dessa temporada.
Obrigado aí a todo mundo que conseguiu aí manter ouvindo a gente falar merda. Torcedores que não concordam com a minha palavra, não me matem. Porque vem sendo meio difícil assistir muitos jogos essa season, mas eu tento assistir o máximo possível aí pra não falar tanta merda. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos pra quase chegando nesse final de temporada aí já.
É isso, então. Gostaria desde já também de agradecer ao nosso público, mais uma vez, pra não me perder, por ter aguentado a gente até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, inglesão_depre, e fiquem por dentro de tudo o que acontece no nosso podcast. E acompanhe mais memes, curiosidades sobre a Premier League. Nós temos o nosso podcast em dias fixos, como a maioria de vocês já deve saber. Terça e sexta-feira, 8 horas da noite, na sua plataforma preferida, tirando o Deezer.
De vez em quando atrasa no YouTube, tá?
Como o Soriano avisou, de vez em quando atrasa no YouTube, mas sempre sai, não demora muito. Como ele avisou, é dia 22 de março, né? Dia 22 de março, encerramos a nossa primeira temporada. A nossa ideia, como ele falou, é fazer um podcast ao vivo, só para relembrar vocês. Então, se quiserem dar algumas ideias, fiquem à vontade. Estamos...
Terça-feira, o episódio de terça-feira, vocês estão acostumados a ser o Catadão, vai ser quase um especial de Brasileirão. A gente vai passar os resultados da primeira liga, outras ligas, mas a gente vai focar praticamente só em Brasileirão, tá? A gente vai fazer uma seleção do campeonato, vai falar da última rodada, que é hoje, inclusive, que a gente tá gravando. É isso aí.
É isso, então. Ficamos por aqui. É isso. Muito obrigado e valeu.